Ninguém sabe ao certo quando a dengue passou a andar de mãos dadas com o ser humano, mas sabemos que essa relação já é bem íntima e consideravelmente antiga. Até o momento, o registro mais antigo da dengue que nós temos conhecimento foi registrado na Enciclopédia Chinesa para sintomas de doenças e medicamentos durante a dinastia Qin, que ocorreu no período entre 265 e 420 depois da Era Comum. Na época, o entendimento sobre o mecanismo por trás da doença ainda era muito raso, mas eles já desconfiavam que existia alguma relação entre a água e insetos voadores. Eles se referiam à doença como veneno da água porque sabiam que as pessoas que adoeciam geralmente viviam em locais com água parada e cheias de mosquitos se reproduzindo ao redor. Depois de muito desenvolvimento científico, hoje nós sabemos que o vírus da dengue é uma variação e uma versão selvagem, que se desenvolveu contaminando outros primatas ali da região do sudeste da Ásia, mais especificamente na região da China e das florestas da Malásia. Assim como também há antigas evidências do vírus circulando nas florestas do oeste da África, contaminando primatas como o macaco verde, o babuíno da Guiné e o macaco vermelho. A criatividade do ser humano é em prática. E serve quase como uma reserva biológica para o vírus selvagem da dengue circular. Assim como nos casos da gripe aviária, da ebola, da gripe suína, em algumas centenas ou milhares de anos atrás, o vírus selvagem da dengue sofreu adaptações e passou a circular também dentro de seres humanos que viviam próximos dessas florestas. Opa, pera aí, você tem certeza que você vai se aventurar nisso daí? Ah, ué, é um pouco mais enfeitado, mas é primata do mesmo jeito. Agora, se há cerca de 5 séculos atrás o vírus estava ali limitado, circulando dentro dessas florestas, nos anos seguintes esse cenário veio a se modificar. O século XVI foi marcado pelo período das grandes navegações, quando a Europa passou a ser bastante ousada nos mares e começou a traçar rotas marítimas para trocar mercadorias e colonizar todo o canto em que o sol tocasse. Esse fluxo de produtos e pessoas entre diferentes continentes fez uma bagunça gigantesca, com um monte de espécie de animal, planta e doença se espalhando para tudo quanto é canto do mundo. Um dos organismos transportados nesse navio foi o nosso tão querido e amado amiguinho Aedes aegypti, um dos mosquitos responsáveis por transmitir zika, chikungunya, febre amarela, dengue, mais um monte de doença por aí. É o mosquito da Troia! O Brasil, por exemplo, durante quase 4 séculos recebeu uma quantidade gigantesca de escravos para virem trabalhar nos famosos engenhos de açúcar, que movimentaram a economia colonial e ajudaram a criar um vício eterno para a humanidade. O detalhe é que a maior parte desses escravos eram removidos justamente da versão oeste da África, que armazenava a versão selvagem do vírus da dengue. E quando você transporta seres humanos e mercadorias de uma região para outra sem nenhuma política de controle de pragas, é de se esperar que parte dessas doenças vão ser transportadas também. Nisso é provável que o Aedes aegypti tenha se espalhado não só pelo Brasil, mas por toda a América, principalmente nas regiões que estavam recebendo bastante escravos, como no caso dos Estados Unidos. Suspeitas de surtos de dengue já tinham ocorrido em diferentes cantos do mundo ao longo da história. No século XVII, chegou a ser detectado um surto de febre coletiva nas Antilhas Francesas e no Panamá, que poderiam ter sido dengue. Ou em casos de surto na Ásia, África, América do Norte ao longo do século XVIII. O ponto é que entre 1780 até em torno de 1940, os registros de surtos eram relativamente pouco frequentes. Até porque nós ainda não sabíamos o que estava por trás dessa bruxaria da água parada e frequentemente os sintomas eram confundidos com de outras doenças. É febre com dor no corpo? Já vi isso aí antes, ó. É só fechar o olho, contar até 10 e pular 3 vezes que passa. Já no século XX, a dengue começou pela primeira vez a receber holofotes mundiais. Um dos elementos chaves para intensificar um surto global de dengue nos anos seguintes foi a Segunda Guerra Mundial. Porque se a gente começa a bombardear cidades, aumentar significativamente o trânsito de pessoas e produtos no planeta, só que dessa vez com o auxílio de aviões, ao mesmo tempo em que a gente manda todos os soldados para uma festa na floresta, fica fácil entender por que a dengue se deu bem. Com todo o sistema se voltando para o campo de batalha, com as vidas se tornando mais descartáveis, com a pobreza aumentando, o mosquito foi encontrando mais espaço para se reproduzir e passar a dengue adiante. Esse fenômeno foi observado mais especificamente no sudeste da Ásia e nas ilhas do Pacífico, como no caso das Filipinas, que apresentou o primeiro caso de epidemia de dengue hemorrágica. Esses surtos estavam se tornando tão comuns que em 1943, uma dupla de cientistas japoneses resolveu analisar com calma o sangue extraído de um dos pacientes que foi enviado diretamente de um dos surtos de febre que estavam acontecendo na cidade de Nagasaki. Graças ao desenvolvimento tecnológico e aos avanços no campo da microbiologia, os cientistas conseguiram isolar controlar e identificar o vírus da dengue pela primeira vez. Mas eles não estariam sozinhos. No ano seguinte, uma dupla de cientistas nos Estados Unidos foi numa direção bastante parecida e também conseguiu isolar o vírus. Dali em diante, o nosso entendimento da doença foi se aprofundando cada vez mais. E o que antes parecia magia negra e obra do capeta, aos poucos foi sendo esclarecido e iluminado pela Science Bitch! A dengue é causada por um vírus de RNA fita simples positiva, o que significa que ela usa essa receitinha aí que vocês estão vendo para invadir células e usar o metabolismo delas para se multiplicar o máximo possível, causando um estrago no organismo da pessoa. Imagina que você é um bolo e tem uma receita de bolo em mão. Isso aí, é um bolo preparando outro bolo, mas você não tem onde fazer ele. A ideia então seria invadir a casa de uma pessoa para usar o fogão, a forma, o leite, a farinha, os ovos e tudo que for necessário para preparar o máximo de bolos que você for capaz. É nisso que os vírus são especialistas, invadir células para usar as ferramentas internas delas e produzir mais deles mesmos. No caso da dengue, essa receita vem protegida dentro de uma espécie de envelope rodeada de várias proteínas que vão auxiliar nessa invasão. E aí o que acontece, vocês já sabem, o vírus invade a célula, vai pro forno junto com os ingredientes disponíveis lá dentro e prepara várias réplicas dele mesmo, firmes e fortes para serem liberadas na corrente sanguínea e invadirem outras células ao infinito e além. 4 a 10 dias é o tempo necessário para os sintomas começarem a aparecer desde o momento em que o vírus se infiltrou naquele organismo. Também é importante ressaltar que a OMS reconhece hoje que existem 4 tipos diferentes do vírus da dengue. E aparentemente todos vieram de um ancestral em comum do vírus que circula em primatas selvagens nas florestas e sofreu adaptações 4 vezes para passar a circular dentro dos primatas urbanos, né? Que no caso somos nós. Isso significa que a mesma pessoa pode sofrer os sintomas da dengue até 4 vezes, caso entre em contato com todas as variedades do vírus que sejam capazes de infectar o ser humano. Ah, não, não, não é possível. Essa febre no verão de novo. Loteria de mosquito, não. Mas graças à febre amarela, entre outras doenças, o Aedes aegypti já estava se tornando um problema para o mundo antes da dispersão dessas variações do vírus da dengue. O começo do século XX no Brasil foi marcado, por exemplo, por Oswaldo Cruz, liderando campanhas de erradicação da febre amarela e da varíola no Rio de Janeiro. O que ele fez basicamente foi montar os chamados batalhões mata-mosquito, com autorização para entrar na casa das pessoas e acabar com tudo quanto fosse ponto de água que poderia virar foco de larva de um mosquito, entupir a casa das pessoas com inseticida e partia para a próxima. Tá limpo, vambora! O Oswaldão acabou morrendo por insuficiência renal em 1917, mas as campanhas de erradicação continuaram até próximos da década de 1960. E dá pra dizer que nós tivemos bastante sucesso por um tempo. Durante algumas décadas, entre cerca de 1940 até próximo da ditadura militar, o Brasil oficializou a erradicação do Aedes aegypti, impossibilitando que o vírus da dengue pudesse continuar a circular. Quanto é que esse mapa aqui, disponibilizado pela Nature, demonstra a distribuição dos 4 tipos do vírus da dengue pelo planeta em 1970. E como vocês podem ver, a maior parte se encontra no Sudeste Asiático, indicando ser um local propício para o surgimento de novas variações, enquanto a América Latina está limpa e maravilhosa com o maldito do mosquito erradicado. Vitória! O problema é que quando vamos comparar este mapa com o de 2004... Derrota! Todos os 4 tipos do vírus espalhados por tudo quanto é canto e lugar do planeta. E só não se espalhou pela região norte porque o mosquito começa a ter dificuldades de se reproduzir em temperaturas abaixo de 20 graus Celsius. Olha o aquecimento global! Como pode ser observado, os planos de erradicação do mosquito demonstraram bons resultados, mas não se sustentaram ao longo prazo. Muitos países não foram muito bem sucedidos nos seus programas de erradicação. Alguns mosquitos começaram a desenvolver resistências ao DDT, que era o inseticida utilizado. A dificuldade para desenvolver uma vacina que fosse eficiente para as 4 variações do vírus da dengue. E o aumento populacional com a ampliação dos complexos habitacionais pelo mundo, fazendo ilhas de calor com trocentos milhões de focos de água parada, foram alguns dos fatores que possibilitaram a dengue a sair do controle e se tornar mais um dos problemas humanitários que nós temos que lidar hoje. Mais especificamente, hoje o vírus da dengue circula em 129 países, colocando até cerca de 3,9 bilhões de pessoas com risco de serem infectadas. Enquanto em 2000 o número de casos registrados pela OMS foi de 505 mil, em 2015 esse número saltou para mais de 3 milhões e 300 mil casos. E no Brasil, enquanto estamos focados e com razão na dispersão do coronavírus, a dengue promete chegar com tudo ao longo do mês de abril. Só até a primeira metade de fevereiro já foi detectado um aumento de 72% dos casos comparado ao mesmo período do ano anterior. Em 2019, o Brasil registrou cerca de 1,5 milhões de casos. E, de acordo com especialistas, a previsão é que a epidemia de 2020 seja ainda maior. Uma das razões do avanço é que, desde o ano passado, entre os quatro tipos possíveis de vírus da dengue para se pegar, o que passou a circular foi o tipo 2, assim como ocorreu na crise epidêmica de 2008. O que significa que todo mundo que já pegou dengue, mas pelo tipo 1, 3 e 4, corre o risco de pegar novamente caso entre em contato com o tipo 2, que já demonstrou estar presente em 80% dos casos detectados.
Ah, meu Deus.
Por isso, vamos reforçar aquele alerta que nós já ouvimos todos os anos, mas é sempre bom relembrar. Não deem mole para esses mosquitos. Se possível, providenciem mosquiteiros para casa de vocês, passem repelente sempre que estiverem vulneráveis e não deixem pontos de água parada por perto. É caixa d'água destampada, pneu, tralha jogada no quintal, que quando chove deixa um monte de ponto pra mosquito se desenvolver. Ah, não, não se preocupa não. Daqui a pouco o sol vem e seca isso aí. A única forma de impedir esse aumento no número de casos de dengue é se todo mundo fizer um pouco a sua parte. Então compartilhe esse vídeo para conscientizar o máximo de pessoas ao seu redor e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. O meu trabalho aqui funciona graças ao apoio de vocês, então se você quiser apoiar com qualquer valor, será muito bem-vindo. Me sigam nas outras redes sociais, pois eu estou compartilhando notícias e opiniões diariamente com vocês. Deixem seu like e comentem para interagir com os inscritos. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. E valeu!